Alô, você que se liga na programação da tua Rádio Alvorada, uma excelente sexta-feira para você. Vamos trazendo os esportes por aqui. O Grêmio enfrentou o Bolívar na quinta-feira pela repescagem da Sul-Americana e, rufem os tambores, perdeu de novo. 3-2 para a equipe boliviana. Com um minuto de jogo, o Grêmio já estava perdendo por 1-0. Chegou a buscar o empate, tomou o segundo, buscou o empate de novo. E aí, no segundo tempo, faltou fôlego lá na altitude. O Grêmio acabou sendo derrotado por 3-2. A gente vai analisar um pouco do que foi esse jogo. Basicamente, a partida começou 1-0 para o time do Bolívar. Logo cedo, 1-0 com um gol de cabeça. Falha de marcação terrível do Grêmio. O Grêmio foi buscar o empate também com uma lambança da defesa do Bolívar, que é um time muito fraco tecnicamente. Na saída de bola, o Bolívar foi pelo lado direito, como foi no primeiro. O Pavon simplesmente caiu de maduro. Bola levantada na área. O Everton deu rebote e o Bolívar empatou a partida. O TT depois empatou também, contou com uma sorte danada. A bola desviou e entrou. E aí chega a parte mais preocupante pro lado do Grêmio. O Enamorado teve uma chance clara, ele e o goleiro, bola para virar a partida, e ele perdeu essa chance. Depois ainda teve uma bola no travessão do Pavon, e quando começa o segundo tempo, o Grêmio dá uma baixada no ritmo por conta da altitude, aposta muito em contra-ataques, e o Grêmio tem uma bola para virar a partida. Enamorado perdeu um gol embaixo das traves, sem goleiro. No contra-ataque, o Bolívar foi e fez o 3-2, castigando a falta de eficiência do clube gaúcho, que acabou sofrendo gol e perdendo por 3-2. E só não foi mais porque Everton foi muito importante na partida, fez no mínimo umas 3 intervenções muito boas. Essa é uma partida que dá para ver o copo meio cheio e meio vazio. O Grêmio perdeu de pouco do Bolívar, vai ter que vencer na arena por 2 gols de diferença para se classificar. A parte boa é que o time do Bolívar é muito ruim e o Grêmio, se for minimamente competitivo, passa. A parte negativa é, de novo, expõe falhas defensivas bizonhas do Grêmio. O zagueiro Wagner Leonardo não pode vestir a camisa do Grêmio. O Grêmio quase tomou um gol no final de jogo porque ele simplesmente tenta contar com a sorte, com alguma coisa que vem da cabeça dele, a bola quica na frente dele, corre, e se não é o Everton, o Grêmio toma o quarto gol nesse lance. O Pavon também foi bastante mal tecnicamente na partida, 2 gols passaram diretamente por ele, mas fisicamente, de novo, o Pavon aguentou muito bem a partida por conta da altitude. E o copo meio cheio também, além dessa dualidade do Pavon, a atuação do TT. Primeiro tempo dele foi bastante bom, vários lances do Grêmio passaram pelo meia gremista, que agora volta a atenção para o Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, onde a vitória é importantíssima. O Grêmio está numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, precisa desses pontos contra o Fluminense mais do que essa classificação contra o Bolívar. Vamos ver se o Grêmio vai ter a mesma atitude que teve contra o Bolívar, a mesma entrega, talvez nos primeiros 45 minutos, porque o Grêmio vai precisar vencer essa partida, jogo em casa, jogo decisivo, porque o Grêmio não pode mais dar-se ao luxo de desperdiçar tantos pontos se quiser se manter na Série A em 2026. Vamos ouvir o que o auxiliar técnico Vitor Severino falou depois da derrota lá na Bolívia diante do Bolívar, já que o técnico Luiz Castro não viajou com a delegação.
Uma derrota é sempre um resultado negativo, mas aqui no caso temos que entendê-la como a primeira parte de uma eliminatória. Se não transforma o resultado em algo positivo, não é positivo, é negativo, mas está no intervalo. É uma eliminatória com 2 jogos e, portanto, partimos para o segundo jogo com a convicção de querer passar na eliminatória. A convicção que entramos aqui é a mesma que levamos para o segundo jogo. Muitas coisas positivas, muitos destaques individuais de jogadores que já não jogaram há algum tempo e que jogavam há algum tempo e que tiveram um grande espírito, atitude, capacidade, discernimento de seguir aquilo que era o plano que nós trazíamos para o jogo. A capacidade da equipa se manter equilibrada e com calma, sabíamos que o jogo ia ser muito difícil por tudo aquilo que já referiu, pelas características do local onde nós estamos, e sabíamos que havia um período crítico. Os primeiros 10, 15 minutos do jogo são, por muito que se fale, por muito que se avise, havia muita gente na nossa equipa que não sabia o que era e que no aquecimento, enfim, já estavam a fazer algum comentário até da trajetória da bola, a questão física, obviamente, e portanto nos primeiros 10 minutos sabíamos que era um período crítico e sofremos logo um gol nesses de cruzamento, que sabemos que é uma coisa que as equipas aqui fazem muito, é explorar muito o jogo exterior e cruzamento, remate de longe, segundas bolas. Mas a equipa teve uma reação muito boa, não fugiu do plano, conseguiu explorar, conseguiu jogar, conseguiu chegar ao meio campo do adversário, conseguiu criar muitas situações de golo que não convertemos. O adversário também criou, é verdade. E, portanto, tudo isso é positivo, obviamente.
O Inter voltou a treinar já nesta sexta-feira, mas não vai ter o seu comandante. O técnico Paulo Pezzolano foi liberado pelo clube em decorrência da morte da mãe do técnico colorado. A gente fica aqui os nossos sentimentos à família do Paulo Pezzolano, que vai ir até a Espanha para fazer toda a cerimônia de despedida, que é onde reside a família. Então tem esse desfalque por decorrências que transcendem o futebol. Perda de um familiar nunca é fácil. Dentro de campo, o Inter também não vai ter o zagueiro Vitor Gabriel, que foi expulso diante do Cruzeiro. Inclusive o lance que ele recebeu esse cartão vermelho, o Gabriel Peck acabou fraturando a perna e o STJD vai pedir a suspensão do zagueiro até o retorno do Gabriel Peck, que pode ser de 5 a 6 meses fora do gramado. Caso essa denúncia seja aceita, o zagueiro colorado vai ficar fora todo esse tempo, desfalcando a equipe do Inter. O Vitor Gabriel, inclusive, se manifestou nas redes sociais pedindo desculpas a Gabriel Peck pelo lance. A gente sabe que o Vitor Gabriel não é um jogador violento. Infelizmente, acidentes de trabalho acontecem, um lance bastante feio, mas eu acredito que o Vitor Gabriel não teve intenção de entrar para quebrar o Gabriel Peck, como a gente fala. O Inter tem esse desafio contra o Atlético Paranaense, tem esses dois desfalques importantes, e o Inter também está na mesma situação do Grêmio, precisa vencer. O Inter, inclusive, vai melhor fora de casa do que dentro do Beira-Rio, então quem sabe esse jogo lá no Paraná possa ser uma mudança de chave para o Colorado voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e também se distanciar desse Z4.